Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos é uma carta que foi escrita por Paulo aos habitantes de Roma. E é uma carta muito profunda, muito teológica. Eu gosto de mexer com os seminaristas. Eu dou, às vezes, alguns textos de Romanos, eles dão um nó na cabecinha deles, principalmente aqui do 7 até o 9. Capítulos são textos muito densos da palavra de Deus. Mas nós vamos ler capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Eu estive conversando com o pastor Ricardo hoje, pelo WhatsApp. Esse WhatsApp é bom demais, né? A gente conversa com pessoas lá do outro lado do mundo, é gostoso demais. Mas conversei com ele e a gente entendeu que deveríamos iniciar hoje uma série de mensagens com o tema Mais que Vencedor. E o texto que fala sobre isso é esse que eu vou ler para vocês, tá bom? Romanos capítulo número 8, do versículo 31 até o versículo de número 39. Eu vou ler devagar para nós entendermos o texto. Diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora preste bem atenção nesse versículo. Ele diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você volte, por favor, para o versículo de número 37. E é nele que nós vamos concentrar essa meditação ou essa conversa que vamos ter sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês concordam que, normalmente, quando falamos em vencedor, nós usamos a expressão vencedores. E um vencedor é aquele que venceu uma corrida, uma competição, venceu um concurso. Às vezes a gente cita para um casal que é vencedor, que vive bem, que se dá bem. Então, vencedores, nós usamos comumente para pessoas que tiveram, de alguma forma, uma vitória, que tiveram êxito em alguma coisa que faziam, que fazem. Ser vencedor é ser vitorioso, é sair vitorioso de uma luta, porque é superior ao seu adversário, porque é mais forte, é mais habilidoso, é mais inteligente, uma série de coisas que poderíamos citar em relação a isso. Ele recebe o seu prêmio, o vencedor recebe o seu prêmio pelo seu esforço. Ele teve que lutar ou fazer por onde para conseguir a vitória. Mas a Bíblia é o único livro que fala que tem pessoas que são mais que vencedoras. Mais que vencedoras. E aí nós temos que buscar na própria palavra de Deus a explicação sobre esta afirmação que o apóstolo Paulo traz. Porque mais que vencedores é que nós somos mais do que aqueles que se acham vencedores, ou que realmente têm vitória em algumas situações. Então, ser mais que vencedor é não ser mais forte, é não ser mais habilidoso, não ser mais inteligente, mas receber o prêmio. Mesmo que eu não tenha vencido, eu recebo o prêmio. Mesmo que eu não tenha feito nada por merecer aquele prêmio que eu recebo. Isso nós chamamos de graça. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos de graça. Então, quando a gente fala graça na Bíblia, a explicação é um favor imerecido, favor que nós não merecemos. Se Deus olhasse para nós como pessoas e dissesse assim, eu vou entregar a salvação para aqueles que merecem, nenhum de nós mereceria. Nenhum de nós teríamos, nós não passaríamos no vestibular de Deus. Porque nós somos pessoas, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Que se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu vou ser fulminado. Às vezes eu digo para as pessoas, se tirar Jesus da minha vida, pode jogar fora que não serve nada, não presta nada. Esse corpo aqui não serve para nada. Se não é a graça de Deus, eu sou mal. Eu sou uma pessoa muito difícil. Pergunta aí para essa senhora que está aqui à frente, se não é dessa forma. Não é? Só ela sabe quem eu sou. Então, queridos, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Nada fizemos para que nós conquistássemos isso, para que fôssemos considerados mais do que vencedores. Isso é muito importante para nós, porque se nós fôssemos merecer essa recompensa, haveria uma disputa entre nós. E a própria Bíblia diz isso. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque as pessoas fariam o seguinte, ah, eu sou mais salvo que você. Eu vou entrar no céu antes que você, porque eu cuido de crianças, ou eu cuido da minha mãe, que já está um pouco idosa, ah, eu cuido de pessoas cegas, eu cuido... Haveria uma disputa entre as pessoas para saber quem que era mais salva ou quem tinha, né, uma salvação mais consistente que a outra. Deus acabou com isso. Diz assim, pois pela graça sois salvos. Eu já expliquei o que significa a palavra graça. É um favor imerecido. Nós não merecemos o favor de Deus, tá bom? Muito bem. Mas você concorda que muitos cristãos parecem com suas vidas que caberia mais para eles, em vez de nós falarmos mais do que vencedores, falarmos mais do que perdedores? Tem gente assim, não? Não é com vocês, isso é claro, né? Só com gente que nunca veio aqui, que nunca participou dessa igreja. Mas tem pessoas que são mais que perdedoras. Tem pessoas que são craques em reclamar, em murmurar, não reconhecer o que Deus faz, o que Deus realmente permite em nossas vidas. Não ser grato a Deus. Não vive uma vida como um vencedor, vive uma vida como um perdedor. E isso é algo que não agrada o coração de Deus, porque Deus, o que Ele quer de nós? Que nós vivamos em essência, falei em esperança, ela acabou de chegar a esperança, olha lá ela. É essa a esperança, acabei de falar de você, esperança. Falei que eu entrei com a esperança no hospital hoje. Aí eles ficaram curiosos, daí você está aqui, acabou de entrar a esperança novamente. Que bom que você está aqui. Muito bem. E sabe por que muitas vezes nós nos consideramos derrotados? Porque nós ouvimos muitas vezes aquilo que o inimigo fala. O diabo, que é o nosso inimigo, ele tenta provar ou tenta mostrar para nós que nós somos derrotados. Só que aí que entra, digamos, a nossa perseverança, a nossa firmeza e nossa fé. Você se lembra o que ele fez com Jesus? Jesus estava num momento, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Você se lembra que Jesus Cristo foi batizado e a Bíblia fala que o primeiro ato de Jesus, na verdade, o primeiro ato que Jesus foi envolvido por Deus, o Espírito Santo o levou para o deserto. E lá no deserto o inimigo tenta por 3 vezes Jesus. Mas sabe o que, que o inimigo tentou fazer com Jesus? Ele joga uma seta demoníaca que saiu do inferno para tocar o coração de Jesus e desestabilizar Jesus. Ele diz assim, se és filho, O que, que ele faz com isso? Ele tenta descaracterizar quem é Jesus como filho de Deus. Pensa bem, você tem seu pai, sua mãe, de repente alguém diz, se você for filho realmente do seu pai e da sua mãe, você estabiliza, não estabiliza? Como assim? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Então, o que o inimigo tentou fazer? É tentou tirar a segurança que Jesus tinha naquele momento difícil, que ele está, lembra que ele estava 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Imagine como é que estava o corpo físico dele. Ele estava exaurido. E é nessa hora que o inimigo se aproveita muitas vezes. Tenta imaginar isso que ele fez com Jesus, ele faz conosco. Quando a gente está exaurido, é que ele vem e tenta jogar essas setas. Mas espera aí, você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Por que você não consegue isso? Por que aquilo não acontece na sua vida? Se você pensar em Jesus, ele foi mais além, mas ele podia dizer, mas cá, se você é filho de Deus, por que você está passando fome, está 40 dias sem comer? Se você é filho de Deus, você não precisa disso. Então, muitas vezes, queridos, nós vivemos uma vida de derrota porque nós aceitamos essas setas que o diabo lança sobre nós, questionando a nossa filiação, questionando a paternidade de Deus em nós. E Jesus responde aquilo com uma citação bíblica. Responde de novo com citação bíblica. Então, se você quer viver uma vida vitoriosa, tenta entender isso. Ninguém pode tirar a tua filiação. Ninguém. Nem mesmo você pode tirar. Se Deus te fez filho, e como é que você foi feito filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12, diz como é que nós nos tornamos filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. O filho que está no seu ventre, Isabel, ele foi criado por Deus. Você teve uma relação íntima com Rafael e foi gerada uma criança. A Isabel é como uma filha, que me perdoe os pais dela, mas como uma filha minha também, eu a amo como uma filha. A Isabel, ela está com uma criança no ventre. Essa criança, ela foi criada por Deus. Ela vai vir ao mundo e ela vai ter as suas manias. Né? Nós temos um neto de 2 anos, ele diz, é meu, tudo é dele. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele tem um brinquedo lá, ele quer o outro. Se a minha irmãzinha pega uma coisa, ele quer pegar da irmã. Quer dizer, tudo é dele. O egoísmo está na criança. É você, é eu, somos nós que temos que ensinar que não é daquela forma. Mas pense bem. O Vinícius vai nascer. Você vai ensiná-lo os caminhos. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso não está certo. Então ele foi criado por Deus. Agora, quando que ele vai se tornar filho de Deus? Ele está sob a aliança, vocês vão batizá-lo, ele está sob a aliança que vocês têm com Deus. Então, ele está salvo até a hora que ele puder tomar uma decisão. Agora, preste atenção nisso. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Quem recebeu a Cristo e creu nele. Uma vez eu estava numa lanchonete e uma senhora começou a falar, porque todos somos filhos de Deus, todos temos a vida eterna. Eu falei, eu não aguentei, sabe? Começou a me dar um comichão, eu falei, meu Deus, eu não posso... E ela foi falando, cafezinho, o pessoal na hora do almoço estava cheio de gente. Eu falei, meu Deus, eu não posso deixar essa mulher passar esse tipo de coisa para as pessoas. Eu falei, a senhora me permite uma coisa? Ela falou, pois não. Eu falei, criaturas todos somos, filhos de Deus, só aqueles que recebem a Cristo. Todos somos filhos de Deus. Se a senhora não recebeu a Cristo, a senhora não é filha de Deus. A Bíblia diz que só deu-lhes o poder de ser filhos de Deus quem recebe e crê em Jesus. Então, se eu recebi, crê em Jesus, eu sou filho de Deus. Alguém tira isso? Alguém tira essa filiação de Deus? Ninguém. Ninguém consegue tirar isso. Então, muitas vezes, nós desconfiamos que não somos filhos de Deus porque Deus não dá algo que nós gostaríamos, ou que Deus permite que aconteça alguma coisa na nossa vida que não nos agrada. Aí nós ficamos numa relação com Deus utilitária. Se ele fizer o que eu quero, ele é meu pai. Se ele não fizer, não é. Não. Não, o batismo não salva ninguém. O batismo é uma confirmação de que você... Vamos dar um exemplo para você. O ladrão da cruz foi batizado? Não? Lembra se ele foi batizado? O ladrão da cruz disse assim. Dois ladrões. Um disse assim. Saia daí e tire a nós daqui. Né? Se você é filho de Deus, por que você está aí? O primeiro ladrão entendeu que era Jesus? Não. Mas se você fosse filho de Deus, você não estava aqui nessa cruz. O segundo disse o quê? Preste atenção que eu vou definir o que o senhor está falando. O segundo, ele disse o quê? Ô, fulano, não sei o nome do ladrão da cruz, mas ele disse, escuta, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este o que fez? Sabia que era Jesus ou não? Sabia que Jesus estava sendo condenado à crucificação injustamente. Aí ele disse para Jesus o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro reconheceu quem era Jesus, segundo sabia que havia um reino e sabia que Jesus podia levá-lo junto. Definiu o plano da salvação, certo? Aí a história para. Todo mundo desce da cruz, vai lá no Rio Jordão, Jesus batiza o segundo ladrão, parou, agora volta, prega de novo e continua a história. Foi isso que aconteceu ou não? Ele não foi batizado, mas Jesus disse para ele assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, ele é uma confirmação. Jesus diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma profissão de fé pública. Agora, é claro, todos nós temos que ser batizados. Mas uma senhora que está lá, pensa bem, já aconteceu comigo isso, eu estou lá no leito de morte, e eu falo de Jesus para ela, falou, eu quero Jesus, ela recebe e morre. Ela vai para o céu ou não? Eu não batizei ela, como é que ela vai para o céu? Ela vai para o céu. Mas se ela tem condições de ser batizada, ela tem que ser batizada, porque Jesus disse isso. Aquele que não me professar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai. Então ela pode ter 30 anos, estar dentro de uma igreja e não ser salva. Está entendendo? Porque o batismo é uma confirmação. A gente sempre diz o seguinte, é algo externo do que aconteceu interno. O coração foi mudado, então agora eu tenho que mostrar externamente que houve uma mudança. Entendeu isso? Não. O batismo é a confirmação daquilo que aconteceu dentro do coração da pessoa. Ok? 1 João 5,4 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Será que nós somos mais que vencedores? Eu estou colocando uma dúvida aqui. Você é mais que vencedor? Não estou sentindo firmeza. Você é mais que vencedor? Por que você é mais que vencedor? Porque você mereceu? Porque você tem méritos? Porque Jesus fez isso por você. Né? E o texto que eu estou dizendo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí diz, é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será fome, angústia, espada? Aí ele diz o seguinte, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente, do passado, do futuro, nada pode separar do amor de Deus. Então você pode dizer que você é mais do que vencedor, mais que vencedora? Você pode. Se você é filho, se você é filha de Deus, você é mais que vencedor. E se você vive em derrota, o problema é seu. Você está entendendo isso? Porque você não assumiu a sua posição. Você não assumiu a sua posição de que você é mais que vencedor. Tem um outro versículo que eu quero deixar para você, estou terminando, e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, creio que nós iniciamos bem essa nossa campanha de oração e de reflexão a respeito desse tema. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não permita que o inimigo fique falando que você não é. Você é. Não permita que o inimigo jogue qualquer tipo de dúvida que você não é filho, que você não é filho. Não permita que o inimigo jogue qualquer tipo de pensamento na sua mente de que Deus não é o seu pai, de que ele não está cuidando de você. Se Deus te gerou, se Deus te criou, você, ele está cuidando de você. Ele não é como nós, pais humanos, que somos capazes de gerar e abandonar os filhos. Deus não abandona. Deus cuida de nós o tempo todo. Às vezes a gente nem percebe que Deus está conosco, mas Ele está conosco sempre. Por isso, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Aconteça o que acontecer. Tá bom? Sim. É por isso que eu expliquei no começo. Diz assim, eu sou vencedor não porque eu mereço, é porque ele fez por mim. Agora, essa vitória não quer dizer que esteja tudo bem, que o meu bolso está cheio de dinheiro, que eu estou com saúde 100%. Não é isso que diz a Bíblia. É que essas coisas que eu posso passar, a morte, a vida, os anjos, principados, potestades, tudo isso, eu posso estar enfrentando esse tipo de coisa. Mas eu sou mais que vencedor.